Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são as principais notícias do dia no UOL News. Agora, o principal destaque hoje do programa, porque o governo Lula retomou hoje o programa Mais Médicos, que vai se chamar agora Mais Médicos para o Brasil e prevê 15 mil vagas para os profissionais só em 2023. Durante o anúncio, Lula avisou que o programa vai focar para que todos os médicos inscritos sejam brasileiros. A gente tem um trecho desse anúncio, vamos ouvir o presidente Lula.
Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente.
Para conversar sobre o programa, eu recebo agora o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Ministro, eu queria começar essa conversa perguntando o que o senhor achou do relançamento do Mais Médicos, agora batizado com um novo nome, né? E relembrar, lá em 2018, né, quando o senhor foi anunciado ministro do governo Bolsonaro, para assumir, inclusive, a pasta da saúde, né? O senhor assumiu nessa época. Naquela época, o senhor disse que o programa Mais Médicos, na época do governo Dilma, né, quando ele foi criado, o senhor disse que ele mais parecia um convênio entre Cuba e o PT e não entre Cuba e o Brasil. Quer dizer, foi uma crítica ali. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor agora, qual que é o posicionamento? O senhor enxerga que esse relançamento é adequado para o momento? Como é que o senhor recebeu esse relançamento do programa?
Olha, Gabi, o que eu vi nascer esse programa, quando eles mandaram uma medida provisória para o Congresso, no ano de 2013, se não me engano, por ali 2014, ele era um programa onde se contratava médicos estrangeiros sem nenhuma certificação, não precisava apresentar os documentos necessários para você praticar. Ele era feito pela interveniência da OPAS. O Brasil pagava para a OPAS 12 mil, quase 13 mil reais por profissional. Aí a OPAS pegava um pedágio, 5% de taxa de administração do Brasil, fazia o convênio com Cuba através da OPAS, pagava 11 mil reais para o governo cubano e 1.200 reais para o médico cubano que estava dentro do Brasil. Então é claro que isso daí ofende o princípio da dignidade do trabalho, isso daí ofende. Ele tinha um objetivo nobre, mas um meio extremamente atípico de se fazer um programa permanente. Ele chegou ao seu ápice em 2015, em 2014, nas vésperas da eleição, chegaram a ter 15 mil médicos, dos quais uns 13 mil, 14 mil cubanos. Depois ele foi diminuindo, no próprio governo Dilma houve redução, depois no governo Temer, depois das eleições, Cuba, nós tínhamos 2.200, 2.300 médicos ainda cubanos no programa. Cuba fez uma publicação no seu jornal dizendo que naquele dia estava encerrando o programa. Eu assumi o Ministério da Saúde sem esses profissionais, mas o quadro de formação médica brasileira já tinha mudado, porque na mesma lei que se fez o convênio dos médicos, abriu-se as faculdades de medicina. Então, nós passamos de 143 faculdades para 340. Nós passamos de uma formação de 12.500 médicos para 36 mil médicos ano. E nós não demos para essa expansão as vagas de residência. Então, nós permanecemos com 16, 17 mil vagas de residência por ano. Então, você tem hoje no Brasil, você tinha e tem ainda um desafio, que é você formar, e metade do que você forma não tem espaço de bolsas de residência médica para as diversas especialidades. Então, criou-se um contingente enorme de médicos, isso a gente já está falando aí de quase 10 anos do início desse programa, lá atrás, em 2013, e suas consequências. Nós fizemos um debate que envolveu secretarias municipais, secretarias estaduais, vimos os principais pontos, tinha muita judicialização, e fizemos uma lei, uma medida provisória, criando o programa, criando a carreira, criando o vínculo, que era o principal óbice, porque esse vínculo é bolsa. Nós criamos o vínculo com carteira assinada, com CLT, dando as garantias da Seguridade Social para as pessoas na integralidade, e criando uma agência para poder fazer o contrato seletista, pagando mais para quem vai, porque a gente chama fundo de vale, quem vai para a Amazônia, quem vai para o Pantanal, quem vai para a periferia violenta de grandes cidades, que era um outro defeito do programa anterior, que ele pagava igual se o cara ficasse dentro de Brasília ou ficasse no interior do sertão. Enfim, fazendo uma série de modificações, criando a especialização, dando pontuação, um programa muito elaborado. Pelo que eu
Ministro,
vi na imprensa até agora, me parece que eles voltaram no tempo e voltaram lá em 2013.
a gente tem mais uma entrevista agora com o deputado Ivan Valente, que está se conectando aqui para conversar junto com a gente. A gente vai falar a respeito de uma notícia. O Ivan Valente, né, o deputado Ivan Valente, ele entrou com uma notícia crime, com uma queixa crime. E a gente vai falar mais a respeito dela. A gente já tem aqui o Ivan Valente junto com a gente? Ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Bom, a gente tem esse tweet a respeito dessa notícia sobre a deputada Júlia Zanatta. O Valdemar Costa Neto se pronunciou a respeito disso. Caso você não tenha visto, a deputada, ela apareceu nas redes sociais segurando uma arma. Eu vou falar, já vou mostrar, na verdade, daqui a pouco essa imagem, mas o Valdemar Costa Neto disse o seguinte: a deputada tem todo o direito de defender a posse e o porte de armas. Esse é um segmento da indústria nacional que gera empregos e movimenta a economia. E aí, mais para baixo também, ele publicou: Zanatta, fique firme na defesa das suas ideias. O maior acesso às armas provocou uma forte redução da violência no governo Bolsonaro. Os números mostram isso. Conte com o meu apoio da direção nacional do PL. Não se intimide. Bom, a gente sabe, na verdade, que é justamente o contrário, né? O acesso às armas, a gente tem uma comprovação de que essas armas, elas são, na verdade, muitas vezes desviadas para o crime organizado, a facilitação, na verdade, do acesso às armas, que foi uma política do governo Bolsonaro. Agora aí está a foto da deputada que eu comentei, ela aparece então segurando essa arma, aparece na foto com uma arma, e o que chama mais atenção é que no, na camiseta dela você vai ver que tem a referência ao presidente Lula, né? A mão aparece ali com quatro dedos e aí três perfurações de bala. E no texto das redes sociais dela, a deputada falou que, com Lula no poder, abre aspas, não podemos baixar a guarda, fecha aspas. E diante desse caso, o deputado Ivan Valente do PSOL protocolou então essa queixa-crime que eu comentei no Supremo Tribunal Federal contra essa colega de casa pelo delito de apologia ao crime de homicídio. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar então com o deputado federal Ivan Valente.
Então, eu primeiro queria dizer da gravidade, né, desse tipo de comportamento de parlamentar. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, de manifestação ou com direito de voto. Isso é apologia ao crime, é incitação pública ao crime. Então, está contido nos artigos do Código Penal brasileiro. Então, nós tivemos agora, há pouco tempo, atentados terroristas, entende? No Brasil. Foi o caso da dinamite lá no caminhão. As mesmas pessoas, George Washington e aquela gangue de bolsonaristas que foi presa também, e outros estão foragidos, estavam pesquisando e treinando, inclusive, sobre miras telescópicas para atingir o presidente da República na posse, segundo a própria Polícia Federal, né? E depois nós tivemos a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, né? Saindo do quartel general do Exército, milhares de pessoas cometendo um crime contra o Estado Democrático de Direito no nosso país e tal. Tudo isso se chama incitação à violência intolerância, ódio, né? Isso é base de massa para o fascismo. Então, o que existiu aí, não tem nenhuma ingenuidade na camiseta da parlamentar, né? Ela sabia o que estava fazendo. Então, ela quando colocou os quatro dedos, ela sabe. Inclusive, os bolsonaristas chamam o Lula de Nine, né? De nove dedos. É interessante que tem as balas mesmo. A mão está furada, é uma metralhadora, que ela diz que é uma carabina, né? Fazendo apologia da violência, da defesa, mas ainda pior, fazendo apologia desses CACs, né? Que foram multiplicados por quatro no governo Bolsonaro.
Ivan, boa
Então,
noite.
nós entramos, nós demos entrada, Sakamoto, lá no Supremo Tribunal Federal com essa notícia crime no Supremo, porque nós entendemos que tem apologia ao crime e incitação ao crime na conduta dessa parlamentar.
Mas houve um caso de um elevador com excesso de pessoas em um prédio de Maceió que caiu um andar do térreo do prédio ao subsolo. As imagens que você está vendo aí na sua tela, a capacidade máxima do elevador estava excedida, ele tinha 11 pessoas, mas o limite era de 8 pessoas ou de 600 quilos. As pessoas entraram no elevador no 13º andar e o elevador não abriu a porta ao chegar no andar térreo, despencando então na sequência. E esses passageiros tiveram que forçar a porta para conseguir sair e ficaram presos por cerca de 9 minutos. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. A gente vai falar rapidamente sobre esse caso, o risco de acidentes em elevadores. Eu vou conversar com o sargento Francinês de Azevedo Farias, do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Boa noite para o senhor, sargento. Obrigada por aceitar nosso convite.
Boa noite, Gabriela e telespectadores.
Sargento, eu queria começar perguntando para o senhor a respeito da capacidade máxima, né? A gente tem esses avisos em elevadores e a gente tem, nesse caso, a gente tinha aí um limite de 8 pessoas para ocupar esse elevador, ou então de 600 quilos, né? Quer dizer, aí de acordo, normalmente, em média, cada pessoa teria que ter aí, se a gente tivesse 8 pessoas, 75 quilos cada uma. Eu queria que o senhor falasse sobre a gente ter que levar a sério essa capacidade máxima, né? A gente falou sobre o número excedido, tinham 8 pessoas nesse elevador e, pelo que a gente vê nas imagens também, estava bastante lotado o elevador, né?
Infelizmente, o brasileiro não tem o costume de respeitar as normas, né? E todo elevador, por lei, está previsto a carga máxima que ele suporta. Então, nesta ocasião, nesta ocorrência em si, o Corpo de Bombeiros não atuou, né? Foram os técnicos do elevador, do fabricante do elevador, mas, de fato, a carga estava bem superior à recomendada pelo fabricante.
O senhor disse que o Corpo de Bombeiros não atuou, então, nesse caso. Quem atuou foi a empresa responsável por esses elevadores, é isso?
Isso. Porque o que ocorre é o seguinte: em ocorrências com elevador, o porteiro ele é instruído a ligar para o número de emergência do fabricante, e como também podem acionar o corpo de bombeiros, tá? Mas os fabricantes ele tem todo o treinamento, todo o suporte técnico para dar aquele primeiro socorro diretamente no seu equipamento, né? Na ausência dele ou na demora, aí o corpo de bombeiros ele é acionado e pode chegar e também solucionar o problema. Não, nada impede que ligue primeiramente para o corpo de bombeiros, tá? Tem lá no próprio elevador, tem o um número da assistência técnica em caso de emergência, mas todo mundo sabe, mas eu vou recomendar e vou informar, o nosso número continua sendo 193. Se tiver uma emergência, liga para a gente e a gente vai lá também.
Esse é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde.
Uau.